Muito boa noite, bem-vindos a mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Eu, quando acabar, vou ter um desgosto tão grande que na quarta-feira seguinte venho mesmo que não haja nada, já venho por gosto e hábito. Hábito no sentido bom, por gosto. Zé Manuel Pureza, muito obrigada por ter aceito este nosso convite. E começo por aquilo que para mim o define bastante, que é o seguinte: olhando para si, está-se perante duas vocações ou decisões, se quiser, que me parecem ambas terem sido tomadas de uma forma séria e pensada, obedecidas escolhas sérias da sua parte, que é a fé e a esquerda. No seu mapa pessoal, ai, se não for, depois você... Não, faz mal, você depois diz. Então deixe-me só acabar. No seu mapa pessoal, na cronologia das coisas, se quiser, pode-se dizer que foram duas vocações ou escolhas ou decisões um bocado simultâneas, ou foi, ou uma precedeu a outra?
Bom, ouvem bem, muito boa noite a todas e a todos. Eu queria, deixe-me só aqui, Maria João, dizer que agradeço muito o facto de a Maria João me ter convidado. É uma reincidência, a Maria João tem esta reincide no crime e, portanto, eu agradeço-lhe muito essa confiança e agradeço também à comunidade do Campo Grande pelo facto de me aceitar aqui nesta partilha de experiências
e de opiniões e de pensares.
Bom, uma vez eu fui entrevistado para... Eu não fui muitas vezes entrevistado, mas houve uma vez que eu fui entrevistado para o Canal Q e o jornalista em causa perguntou-me onde é que eu tinha chegado primeiro, se era à fé ou à esquerda.
Oh, então, é parecido
pois,
com isto.
Está a ver que já não é original.
Não li essa entrevista.
E o que eu disse, e creio que enfim, que foi assim... é que eu cheguei à minha militância política, que é aquela que é conhecida, mais ou menos, cheguei a ela por causa da minha fé. Isso, portanto, ou seja, eu envolvi-me no compromisso político em virtude da minha condição de crente e encarei e encaro o compromisso político como uma mediação, entre outras, daquilo que é a minha tarefa enquanto crente no mundo, digamos assim. Eu há bocadinho fiz assim porque a Maria João disse que eu tinha duas vocações, uma que era a fé e outra era a esquerda. Na verdade, eu posso dizer que sou crente... Acho que tenho crescido na condição de crente, não tenho bem a certeza, mas acho, e também também sinto vocação para o compromisso político. A esquerda é a forma, ou é o terreno onde eu encontrei uma maior proximidade com aquilo que fui defendendo. Isso não quer dizer que, evidentemente, em alguns aspectos, algumas coisas, alguns debates, algumas questões, eu sinta, digamos, uma necessidade de fidelidade à esquerda ou outra coisa qualquer. Não, quer dizer, eu acho que isso... agora, sinto é, isso sim...
É uma espécie de derivação.
Sim, sim, exatamente. É isso mesmo, é uma coisa de segunda ordem.
Então...
E eu sinto, isso sim, que o compromisso político... É uma exigência que a minha geração, repare, eu sou muito fruto, todos nós somos, mas quer dizer, eu sou muito fruto da... Desculpa, eu por acaso acho que isto é um bocadinho... Estar aqui a falar de mim é uma coisa que não...
Ah, é o Zé Manuel,
mas pronto,
é de si, é de si.
Tenho muita coisa para dizer, mas não tenho. Mas pronto, é assim.
Temos tempo.
Muito bem. O que eu acho é que todos nós somos frutos da nossa... do nosso tempo, da nossa circunstância, da nossa...
realidade.
Geração, não é? A minha, eu tenho 60 anos agora, não parece, mas eu tenho 60 anos, e a verdade é que a minha geração, eu tinha, portanto, vamos lá ver, eu tinha 15, 16 anos, quando em Portugal aconteceu o 25 de Abril de 74, não é? E, portanto, sem surpresa, o apelo do compromisso político foi um apelo muito forte. E eu cresci como... Eu resolvi... Essas coisas nunca se resolvem. Mas eu resolvi a minha crise de fé da adolescência, que todos os adolescentes que se prezam têm. Eu resolvi isso muito, digamos, numa abertura e num compromisso social e político que deu sentido também, ou que deu, ajudou a dar sentido, concreto, se quiser, à condição de crente. Substância, precisamente. Pronto. E, portanto, eu admito perfeitamente, perfeitamente, que outras gerações, ou pessoas da minha geração que tiveram outras circunstâncias no seu processo de maturação...
Tenham ido para outras moradas.
Outras vias, com certeza, claro. Que se tenham aproximado mais de uma fé mais intimista, ou que se tenham aproximado mais de uma fé onde a dimensão contemplativa é mais presente.
Pesa, enfim, mais.
Com certeza.
José Manel, mas é interessante que você situa Deus, portanto, antes de
claro.
A política. E então como é que... Como é que foi a sua infância? Havia Deus na sua infância?
Ah, então não havia, claro que havia.
Em casa?
Eu sou uma pessoa comum, filho de uma família comum, com uma trajetória comum.
Tudo comum. Tá, mas, José Manuel, há pessoas que estão filhos de uma família comum, e não...
E depois
não
fazem as alevosias que eu faço, pois claro.
Havia Deus em sua casa?
Havia com toda a certeza, sim. Então, está bem. Então, despindo-me um bocadinho mais.
Estamos a conversar, só.
Com certeza, com certeza. Não tenho problemas nenhums em fazer esse tipo de partilha. A minha família, eu sou filho único, como se dá conta, isso basta olhar. Eu sou filho único e a minha família materna, que é do distrito de Aveiro, Conselho da Algaria Velha, a minha família materna era uma família de um catolicismo muito presente, muito expressivo, com uma dimensão ritualista forte, mas muito, enfim, onde a dimensão da condição de católico era muito presente, muito presente. Os meus avós maternos eram, enfim, toda a minha família materna era isso. A minha família paterna, que era transmontana, de Vila Real...
Era ao contrário.
Não, contrário, sim. Não, quer dizer, sim. Mas era um avô que era militar, republicano, que viveu todas as consequências de ser republicano durante a ditadura, era um homem que não era crente, mas que eu conheci-o mal, mas aquilo que eu conheci, porque estava mais distante, sim. Ir a Vila Real era Cabo de Trabalhos, né? Chegar a Vila Real era assim uma coisa, demorava uma tarde inteira. E apesar de eu ter conhecido mal, fica uma imagem mítica dele, quer como o opositor, quer como o tipo que era militar e sendo não crente. Tinha um respeito que não era formal, era um respeito substancial. Por exemplo, pela condição da minha mãe, enquanto crente. E tinha um respeito substantivo perante isso. E, portanto, e depois os meus pais encontraram assim... Eu sou o típico produto de Coimbra, não é? A minha mãe foi estudar Geografia, o meu pai foi estudar Geologia e casaram-se e eu nasci.
Mas, portanto, é muito interessante que houve sempre Deus, até
sempre,
hoje.
Sempre, não, absolutamente. Nunca foi uma... Houve sempre Deus e houve sempre uma relação, como é que eu ia dizer, uma relação muito, com muita autonomia crítica diante do eclesial.
Pois eu ia perguntar, sim. Como é que você se dá com a Igreja? Que tipo de relação tem com a Igreja? Não, aqui estamos aqui, mas eu podia convidá-lo para a televisão para fazer uma entrevista. Não?
Claro, claro.
Não, mas...
Sim, voltando é atrás.
Sim.
Ok, voltando atrás. Eu já disse isso e quero dizê-lo, porque lá está, o nosso processo de crescimento é decisivo, sempre, e já que estamos aqui no divã, eu digo isso, quer dizer, na verdade... Eu lembro-me, quer dizer, Deus estava sempre presente, mas onde eu senti, provavelmente no meu processo de crescimento de primeira adolescência, isso de maneira mais, como é que eu ia dizer, interpeladora, que me deixou assim a pensar, foi ver o entusiasmo dos meus pais com o Concílio Vaticano II. Isso, por acaso, foi uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E portanto, enfim, o João 23, os debates que estavam a acontecer no Concílio, os movimentos, se quiserem, chamemos-lhe assim genericamente, de renovação dentro da Igreja, de arejamento, o que quiserem, não é? Isso, quer dizer, eu, que era um miúdo, que lá está, comum, que fiz a catequese, fiz aquelas, enfim, todas aquelas etapas de crescimento na fé normais, digamos assim, fui sensível, isso por acaso acho que foi mesmo uma marca...
Nunca mais foi tão sensível que nunca foi, mais te esqueceu.
Não, absolutamente, absolutamente. Ou seja, isso até, eu lembro-me, isto enfim, são anedotas verdadeiramente, mas eu lembro-me de, em algum momento, discussões que havia lá em casa, os meus pais vinham, conviviam com colegas, com amigos, com não sei o quê, e de vez em quando aparecia uma discussão sobre estas coisas, e eu, pá, devia ir para a cama mais cedo e não fui, qualquer coisa, e portanto, aqueles debates, e eu, de alguma maneira, houve uma altura qualquer em que numa preparação para a comunhão solene, já não sei, qualquer coisa assim desse género, eu achei por bem dizer aquilo que lá tinha ouvido em casa. Ixi, Jesus Senhor, não correu nada bem. Não correu nada bem. Aquilo não foi... Está bem, porque eu também não tinha argumentação, né? Não tinha argumentação. Achava aquilo bem, achava aquilo certo, achava aquilo... como é que eu ia dizer?
Encaixava.
Sim, sim, sim. E, portanto, pronto, mas enfim, isto para dar conta de que eu fui sensível e acho que isso me influenciou por esse... digamos, por essa vontade dos meus pais de, sendo pessoas praticantes, enfim, comuns, lhes apetecer e terem vontade e até entusiasmo, a palavra entusiasmo é a palavra certa, de dialogarem com eles, entre eles e com outras pessoas sobre o que estava a acontecer, percebe? Portanto, estamos a falar aqui da primeira metade dos anos 60, eu era um miúdo, não é? E, portanto, apanhei aquilo e aqui eu acho que aquilo me marcou. Bom, não sei se isso...
Bom, e ao longo destes anos, entretanto, que passaram, qual é que tem sido a sua relação com a Igreja? Há uma relação? Você participa em alguns movimentos ou da vida sim, da sua paróquia, por exemplo?
Sim, sim, sim.
Lá em Coimbra.
Então, eu vou... Eu digo-vos com simplicidade aquilo que é o meu... A minha trajetória nisso. Eu, na altura dessa crise da adolescência, e, portanto, em que eu tinha chegado ao fim daquela etapa primeira, não é? Que, enfim, com o crisma, com essas coisas, com esses sacramentos, ia dizer com essas coisas, com esses sacramentos, nesse momento é o momento em que eu entro para a JUC. A JUC era a Juventude Universitária Católica,
exatamente,
é certo,
exatamente.
Mas nessa altura, portanto estamos a falar de 74, 75, havia uma crise grande na JUC e na JEC, enfim, tinha havido, não é? Como, sobretudo em Coimbra, onde toda aquela geração que tinha feito que tinha estado presente na crise académica de 69, etc, tudo isso tinha ficado, portanto, um bocadinho, enfim, com bastante erosão. E, portanto, o U e o U de JUC, o E de JEC, não tinham naquele momento um sentido tão espartilhado como normalmente, não é? No JAC, JEC, JIC, JOC, JUC.
Sim.
E, portanto,
sim.
O E envolvia universitários e o U envolvia estudantes mais miúdos, como foi o meu caso. JEC do Jorge Vemans, do António Matos Ferreira, que eram estudantes universitários e que estavam na JEC, não é? Bom, e portanto o contrário também se verificava. E portanto eu fiz toda a fase que vai ao longo da minha vida como estudante universitário e já depois disso, até começar a ser profissional, não é? Faz-se no quadro da JUC. Eu fui militante da JUC em Coimbra, fui membro da equipa diocesana e fui membro da equipa nacional da JUC. Na altura o assistente nacional era o padre Miguel Ponce de Carvalho, e isso é uma memória muito grata que eu tenho, por muitas razões, por muito que enfim,
ele dinamizou,
que eu aprendi. Portanto, todo o meu processo de crescimento e de maturação dá-se nesse contexto, onde, repito, o compromisso político era muito denso, muito exigente, muito
vibrante,
e a maturação na fé também se verificou nesse contexto.
Foi uma coisa muito a par, então é muito interessante.
Foi muito?
A par.
Foi muito a par, sim, não, claro. Foi. Era uma e a mesma coisa, exatamente, quer dizer, era uma e a mesma exatamente. Coisa. Era a fé e as suas mediações, para ser assim.
Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Ser marxista é diferente de ser um marxista católico?
Não faço ideia, porque eu sou católico e, portanto, não sei como é que é os outros.
Mas é marxista, portanto, eu estou-lhe a perguntar. Se eu tiver aqui uma pessoa nesta plateia que seja marxista e não seja católica, fatalmente haverá uma diferença consigo ou não? Pergunta, eu próprio não sei.
Eu francamente não sei, quer dizer, eu não sou marxista no sentido de ter uma espécie de código fechado em que toda a minha interpretação da história e toda a minha interpretação da dinâmica social se confina aos muros das sebentas do marxismo. Não é assim, não é assim. É, a meu ver, um contributo de análise muito importante, que, a meu ver, permite bem fazer a análise de dimensões estruturais que, em bom rigor, o próprio magistério da Igreja exprime através de categorias como, por exemplo, a categoria de pecado estrutural, que foi trazida para as encíclicas de João Paulo II e que o atual Papa, mas sobretudo o João Paulo II, deu muita expressão a isso, portanto, por exemplo, na Solicitude ao Rei Socialis, João Paulo II exprime de uma maneira muito clara, muito forte, até esta dimensão de pecado estrutural. E, portanto, eu acho que... Eu tenho participado agora, Maria João, não sei se estava, se tinha essa informação, tenho participado agora nos últimos dois anos, sim, nos últimos dois anos... É.
Eu já lá vou.
Ah, é?
Sim, sei.
Então não digo mais.
Não, 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 mas pronto. Portanto, você não acha que haja uma incumbência ou algo que faça um marxista católico ter que ser diferente de alguma maneira na interpretação, na atitude?
Mas, Maria João, nós somos diferentes, quer dizer, na Igreja. O facto de sermos católicos, acho eu, quer dizer, não faz com que mal seria se todos analisássemos a sociedade da mesma maneira e tivéssemos os mesmos códigos de análise da economia, da relação social, da transformação social. Não temos, quer dizer, não temos. E provavelmente há pessoas que têm uma análise mais funcionalista, outras que nem dão nomes às coisas, quer dizer, e portanto, enfim, não creio que haja... Eu não funciono por gavetas, portanto, aqui...
Não estou etiquetado.
Eu sei que não foi isso que disse, não é só para perceber, uma vez que me estou aqui a expor, eu não tenho essa gaveta fechada, percebe? Quer dizer, portanto, utilizo essa grelha de análise porque ela me é... porque eu acho que ela acerta bem na identificação de relações de poder que muitas vezes são... como é que eu ia dizer... não são transparentes, não aparecem à superfície, percebe? E que, como é que se diz? E que propiciam, não é? Um aspecto, um funcionamento da sociedade na qual, creio eu, um cristão é chamado a tomar posição, percebe? E, portanto, agora, uma vez que daqui um bocadinho já me vai perguntar dessa outra coisa, eu guardo a outra coisa.
Então guarde, que eu também tenho aqui outra coisa para lhe perguntar, que é, no fundo, é um pouco o que me tem estado a dizer, e eu não sei se esta frase é retirada dessa, porque eu fiz algum trabalho de casa.
Sempre.
Não me lembro, é se, eu acho que isto não é do canal Q, mas não interessa. Você uma vez disse... Nunca achei que um católico pudesse ser outra coisa que não um ativista.
Isso foi no Público.
Ah, então foi no Público. Bem, parecia que eu não tinha lido o quê. Mas eu gostava imenso que você parasse aqui um bocadinho.
Sim.
No fundo é parecido com o que tens estado a dizer,
eu
sei.
É o que eu tenho estado a dizer.
Sim.
Repito, eu estou convicto disso. Estou convicto de que, diante da realidade social, diante daquilo que é, no fundo, o grande apelo a que Francisco, o Papa, nos tem colocado diante dos olhos, que é o apelo do clamor dos pobres, não é? Que Francisco formula desta maneira, porque, enfim, ele próprio também é fruto da sua circunstância, do seu crescimento. Portanto, ele diz assim, tomem, temos aqui o clamor dos pobres, agora convertam a Igreja ao clamor dos pobres. E, portanto, eu, diante disso, eu estou convicto, repito, muito por força do meu processo de maturação, é assim, podia ter sido outra coisa.
E da circunstância dele,
com certeza, muito por força disso, eu não consigo, francamente não consigo deixar de pensar que aquilo que me é exigido, é isso que eu sinto, não quero converter nenhuma das pessoas que aqui estão a terem essa atitude, mas o que eu sinto é que um católico, um cristão católico no mundo presente não pode deixar, não pode recusar o desafio do ativismo pela transformação de uma sociedade que gera aquele clamor, que gera aquela realidade.
Mas tão... antes do Papa Francisco, Cristo já dizia isso.
Com certeza, com certeza. Quer dizer, não, você... Francisco não inventou a roda,
não,
como é evidente.
Não é isso. Não é isso, mas é que agora nós temos visto uma espécie de descoberta
de
alguns lados do Papa Francisco,
claro,
que Cristo tinha em absoluto, era o que era.
E foi por isso que ele foi morto, não é? Foi
exatamente.
Por isso que ele foi morto.
Pronto,
quer dizer, não, convinha também a gente não perder isso de vista, quer dizer, ou seja, na verdade, o que é fascinante, o que é, para mim, fascinante na vida pública de Jesus é o modo tão, ao mesmo tempo, tão fiel a um desígnio, ao mesmo tempo isso, e uma inteira liberdade, uma radical liberdade, na relação com isso também. E por isso é que ele foi,
pois é, Manuel, mas
é que ele foi entalado. Foi entalado.
Foi entalado para nos salvar. Ele deu a vida para nos salvar.
Com certeza, mas foi entalado pelos atores que o entalaram, porque justamente a maneira como trouxe isso à superfície deixou a sociedade encostada às cordas. Completamente encostada às cordas. Quer dizer, quando... Ouça, quer dizer, um tipo que se dá com prostitutas, um tipo que se dá com cobradores de impostos que representam o colonialismo romano, um tipo que tem um gesto de amor para com o centurião. Quer dizer, um tipo que... que tudo e mais alguma coisa, um tipo que faz isto e que nisto dá, digamos, cria alicerces para uma mensagem não de lei, mas de amor, encostou a sociedade às cordas. E a sociedade reagiu como uma sociedade que está encostada às cordas. Aí é. Então, olha.
Olha,
adeus.
Você falou aí de liberdade. E eu gostava só de lembrar, isto vou mesmo ter que ler, porque redigi isto com algum cuidado, que é o seguinte: a esquerda progressista, mais radical, tem sido por vezes muito crítica, não apenas da Igreja, mas da própria fé.
Sim.
E também não apenas numa perspectiva social como estrutura de opressão, mas também numa dimensão do transcendente como fonte de alienação.
Certo, certo.
Já vemos isto.
Certo.
O Zé Manel pertence a estes mundos. Não há, nunca houve da sua parte, um conflito interior, um intelectual, ter tido a experiência difícil, delicada, de escolher.
Tive, com certeza, tenho, com certeza. Não, com certeza. Não, isto não é um mar de rosas. E, portanto, não vou fingir que o dilema não faz parte, muitas vezes, da minha atividade diária, da minha vida diária. Não, com certeza que faz. E eu nem sempre respondo isso bem, porque sou um tipo pecador como qualquer outro e, portanto, muitas vezes não respondo como deve ser. Não respondo como deve ser. Procuro responder, quer dizer, isso posso garantir em absoluto, juro que procuro responder como deve ser. Mas às vezes não respondo. Eu isso tenho consciência. E como qualquer pecador, a consciência de que não se está a ter a resposta certa acontece às vezes no momento, muitas vezes a posteriori, não é? Portanto, quer dizer, mas, enfim, pronto, isto é verdade. Mas a propósito daqui do introito desta,
sim,
desta,
se quiser,
desta
repito,
questão,
sim.
Eu queria... A Maria João tem toda a razão. Toda a razão. Sou militante, digamos assim, de uma área política, onde há um lastro, enfim, que se foi acumulando de suspeição, crítica. E depois aquelas atitudes mais primárias de sarcasmo e não sei, mas isso, quer dizer, isso é folclore, não ligo muito a isso.
Mas sabe que o folclore às vezes magoa as pessoas que estão de bem.
Eu tenho tido expressões de folclore de fanático que me magoam muito, vindas de muitos sítios e portanto não, mas também não quero entrar por aí. Não quero,
manifestamente. Tá bem.
Agora, o que eu queria dizer é que é verdade o que a Maria João diz, sim. Vamos chamar-lhe assim, a esquerda marxista. Vamos pôr assim as coisas.
Sim.
A esquerda marxista, não só, outras áreas políticas, talvez até mais, muitas vezes mais. Porque apesar de tudo, não vale a pena agora entrar por aí, mas quer dizer,
sim,
apesar de tudo...
Mas eu percebo o que é que quer dizer.
O marxismo tem, apesar de tudo, ou algumas correntes do marxismo, têm apesar de tudo uma...
Alguns pontos.
Um lastro de transcendência, e, enfim. Bom, mas não quero, também não vale a pena, agora perdemos muito tempo com isso. Agora... O elefante que está no meio da sala, para este efeito, é a célebre frase do Marx, que a religião é o ópio do povo. Portanto, é sempre aquela coisa que aparece, então, a religião é o ópio do povo, e, portanto, isto é tudo alienação. Não é
só
coisa
que
mais
agora como... tem umas formas
e, no entanto,
mais sofisticadas.
E, no entanto, essa frase, que existe, que foi escrita,
sim, que é
não, está lá no livrinho, não tenho dúvidas nenhumas, deve ser mais cuidada. Numa outra obra do Karl Marx, que é a Crítica à Filosofia e Direito do Hegel, o Marx escreveu qualquer coisa como: a religião, vou à cábula, a religião é ao mesmo tempo o reflexo da miséria humana e o protesto contra essa miséria. Ao mesmo tempo. E eu valorizo isto porque isto quer dizer que mesmo um tipo como o Marx, que era profundamente descrente em tudo quanto era a expressão da fé na Igreja do seu tempo e diante das circunstâncias sociais do seu tempo, não convém não esquecer isso, mesmo ele percebeu, porque era um tipo inteligente, que aquilo a que ele chama a religião tanto podia ser uma expressão de minoridade como um fermento de insubmissão e, portanto, de maior humanidade, de luta por maior humanidade. E nós esquecemos muitas vezes isto. Nós, quer, enfim, se quiser,
quer
os católicos,
uns, quer, outros.
Né? Quer os marxistas, esquecem isso. Acho que fazem mal. E isto leva-me, aliás, a uma outra consideração, que é a seguinte, que é um debate que eu tenho comigo próprio há tanto tempo e que continua muito presente, com toda a franqueza, é assim. É que, há bocadinho eu dizia que este meu posicionamento político, se quiser, o tipo de instrumentos que eu utilizo para ler a realidade social, que isto, enfim, me ajuda a identificar coisas fundas, não é? O magma, digamos assim, de que, onde assenta, digamos assim, muita da realidade a que Francisco chama o clamor dos pobres. Sim, é verdade, mas tenho a perfeita consciência, e tenho dito isso muitas vezes à minha rapaziada, que... que a condição crente nos convoca para uma atenção muito focada no rosto, no corpo, na identidade daquela pessoa em concreto. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se o meu compromisso político me leva a estar atento às massas, a estar atento ao macro social,
mas depois há o outro.
Há outra dimensão.
Concreto.
E essa outra dimensão é o rosto concreto do sofredor.
Exatamente.
O rosto concreto que desarma completamente todas as grelhas ideológicas.
Pois
desarma completamente. E é por isso que eu acho que, por exemplo, muito, eu digo isto aqui, já, se depois quiserem, enfim, dizer que eu disse, estejam totalmente à vontade, porque eu digo mesmo. Eu acho que há um discurso muito equivocado, da esquerda, mas da sociedade em geral, sobre a questão da caridade.
Da caridade.
Há um discurso muito equivocado.
Em que sentido?
No sentido de que deprecia aquilo que é a caridade, chamando-lhe...
Solidariedade.
Não, chamando-lhe caridadezinha.
Chamando-lhe
caridadezinha,
não é?
Ah, tem toda a razão.
A caridade é a caridadezinha. E, portanto, como se, ignorando, esquecendo, não percebendo,
exatamente.
Não percebendo.
Não imagina como o acompanho nisso.
Não é, e para mim isso é claríssimo.
A caridade hoje em dia chama-se só solidariedade.
Eu
percebo, é verdade.
Eu percebo que nós todos temos alguma... Nós todos temos alguma, como é que eu ia dizer, alergia a palavras. Todos temos. Não, não, não é só isso. Todos
mas
temos alergia a algumas
é uma
palavras.
Uma palavra maravilhosa.
Certo. Mas a minha questão é de outra natureza. É tentar mostrar, tentar, enfim, dar a entender que... como é que eu ia dizer?
Que por trás das massas há um.
Que quem é militante da transformação social... Vamos pôr assim, vamos dizer, quem é militante da transformação social se desvaloriza
ou esquece
o contacto direto com o outro que é sem abrigo, que é miserável, que é sofredor de muitas maneiras, pode não ser um pobre miserável, pode ser uma pessoa que sofre. Esse não contacto é profundamente empobrecedor. Profundamente empobrecedor. E, portanto, eu acho que uma política sem caridade, neste sentido que estou
sim,
a dar,
sim.
Uma política sem caridade é pobre. É pobre, quer dizer, pode ser muito
eficaz.
Pode ter resultados muito, muito,
sim, ser eficaz.
Muito bons, claro. E tudo isso. Isso é importante. Mas pode até transformar as condições que geram qualquer coisa. Mas se não transformar as vidas concretas de quem ali está à nossa beira, é um bocadinho frustrante, acho eu.
Diga-me uma coisa, há bocadinho disso, explica à minha rapaziada. Quem é concretamente a sua rapaziada?
Então, são aqueles amigos.
Não, podia ser, olha, podia ser imensas coisas. Podia ser desde a sua família ou família alargada, os seus filhos ou os seus netos, pode ser o Bloco de Esquerda no Parlamento e fora do Parlamento, pode ser os seus amigos de Coimbra.
Pois claro, sempre... a minha rapaziada, sim, por acaso, está bem, ok.
Não tenho razão.
Quer dizer, vamos lá, temos vários anéis de relacionamento, todas
não,
as pessoas
então,
têm, não é?
Aquela rapaziada.
Eu, quando disse isso, estava a pensar na minha rapaziada que é próxima de mim politicamente, não é?
Pronto, exatamente.
Mas é evidente que estes confrontos de experiências de vida se dão, no meu caso,
com toda a gente.
Claro, muito
diverte, sim.
Eu estava ali agora a olhar para ali para baixo, está ali uma parte da minha rapaziada, quer dizer, não é? Está ali o António Marujo, está a Isabel, está a Anitta, está o Tozé, enfim, está mais gente, mas eu não estou a ver porque isto está assim um bocadinho o caso. E, portanto, a minha rapaziada é também isto, não é?
E às vezes, o Zé Manel tem dificuldade ou pode ficar, não direi magoado, mas tem dificuldade em ser como é, ou a ser o que é. Tem dificuldade.
Não é fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu levo isto assim um bocadinho solto, não é? Que os amigos que ali estão sabem que eu tenho uma maneira de ser que não dramatizo. Por acaso até dramatizo, mas quer dizer, procuro brincar e assim coisa. Mas isto não é fácil. Não é fácil, porque... porque o Moretti, que é um cineasta de culto, o Nanni Moretti, tem num filme que é um filme, enfim, que é assim uma coisa extraordinária, chamado Caro Diário.
Chama-se?
Caro Diário.
Ah, sim, sim.
Em português acho que é Querido Diário. E tem uma cena muito engraçada que é aquelas cenas malucas de Nanni Moretti, em que ele vai na sua Vespa, não é? Por causa disso é que eu comprei uma Vespa quando já tinha idade para ter juízo, e portanto vai na sua Vespa e para ao lado de um descapotável, num semáforo, e vira-se para o condutor, que não tinha nada a ver com ele, e assim de uma maneira, assim tirada assim do nada, vira-se para ele e diz: eu gosto das pessoas, mas não gosto da maioria das pessoas. E mesmo numa sociedade mais decente do que esta, eu serei sempre parte de uma minoria. E arranca e vai embora. Pronto, assim não é esta, não tem mais nada. E isto para dizer o quê? que a condição em que eu estou é fatalmente, eu acho, uma condição de minoria. De minoria, no sentido em que eu estou aqui, eu sinto-me bem comigo na confluência destes caminhos, mas olho à minha volta e sei que a grande maioria das pessoas não tem a mesma convicção que eu tenho. E às vezes isso leva, devo-lhe dizer, mais na igreja do que na política, a gestos e bocas que não são nada simpáticas. Muito mais na igreja do que na política. Isso porque estou a dizer da minha experiência, com outros será de maneira diferente.
Mas na igreja, na hierarquia, na igreja, em alguns sacerdotes, ou, o que é isso da igreja nesse
olha,
caso?
Isso é boa pergunta. No meu, para aquilo que lhe estou a dizer, não tem identificação, como é que se diz, de segmento, não é mais padres, mais leigos, mais bispos, mais freiras, não. Quer dizer, eu devo dizer que não me entendam mal, eu não estou aqui a fazer figura de Calimero, não é nada disso, não é nada disso, não tenho nada essa convicção, não. Assumo as minhas posições, sei que isso me vale crítica, porque é assim mesmo, e portanto sei que me exponho a essas críticas e vivo, e há a dizer vivo bem com isso, não é verdade, porque isso causa desgaste, evidentemente, mas isto tudo tinha a ver com como é que eu vivo isto comigo próprio. Pá, muitas vezes vivo isto de maneira muito...
Magoada.
Não, sim, magoada não é no sentido de estão-me a fazer mal, coitadinho de mim, não é nisso. É magoada no sentido em que a brusquidão, a severidade, a falta de diálogo, magoam.
E você admite que algumas posições suas
sim.
possam... O equivalente,
claro.
Magoar outros ou perturbar outros. Ou... Eu vou-lhe dar um exemplo que não é uma posição sua, mas, por exemplo, não lhe dá que pensar que estes cada vez mais periódicos assaltos a igrejas e a matanças de católicos, uma coisa impensável há uns anos? Não?
Sim, sim, sim.
Não lhe dá que pensar o quais silenciamento que há
sim.
à roda disso
sim.
E em contrapartida quando há um muçulmano, agora vou fazer uma caricatura de propósito, não, eu não me importo, eu faço, se partir uma perna é quase uma manchete no jornal. Ouça, eu estou a fazer a caricatura
também, com certeza,
obviamente,
claro.
Mas na verdade veja o que é que tem acontecido há uns anos para cá, dois ou três, mas que seria impensável talvez há cinco ou seis, isso é que é aflitivo.
Uhum.
E há uma quase indiferença, um quase silenciamento. Mas, em todo caso, temos que nos pôr completamente ao dispor. Não há, enfim, estou a falar dois pesos e duas medidas. Há ou não há? Pergunto.
Se há ou não há silêncio? É isso?
Se há silêncio, e depois um extremo cuidado com tudo o que diga respeito à causa e aos casos dos imigrantes. Estou a escolher um exemplo muito atual que nos toca a todos.
Sim. Vamos lá ver.
Não há um desequilíbrio, há um desequilíbrio.
Com toda a franqueza, não sei. Com toda a franqueza, não sei. Sei que a liberdade religiosa no mundo contemporâneo é uma causa maior e é um terreno onde se exprimem todas as paixões, sobretudo as piores paixões, não é? Pronto. E, portanto, isso está a levar, em muitos contextos, a atos que são abjetos. Que os cristãos são alvos prioritários disso, são. Estatisticamente, isso é assim, não é? Do meu ponto de vista, isso é tão tem que ser objeto de uma crítica tão clara quanto seja qual for a crença do iluminado,
e porquê é que não é? Porque é que a nossa sociedade não é capaz, mas não é só aqui, não é capaz na França, na Alemanha, na Europa, não.
Muito provavelmente, enfim,
não pede, não é ensurdecedor este silêncio?
Eu creio que isso tem muito a ver com o facto de... como é que eu ia dizer? O facto de os imigrantes, portanto, os imigrantes com I, em muitos dos países europeus, serem olhados com uma cautela extrema, portanto, a ideologia, se quiser, de alerta máximo, faz com que isso se repercuta em congelamento de reação. Né? Ou seja, a segurança máxima dá depois lugar a coisas perversas, como seja o silêncio. Pronto. E, portanto, eu creio que é um bocadinho isso que está em causa, ou seja, é medo. Acho que é bastante isso que justifica uma tal situação.
Não, mas eu estava a dizer que havia uma disponibilidade para entender, que ultrapassa aquela que estava a falar, e muito bem, do outro. Para lá das massas há sempre um rosto e um outro concreto.
Claro.
E isso é de facto um grande... Não posso dizer mandamento, porque senão as pessoas pensam que é os 10 mandamentos. Não,
sim.
Mas tem que ser uma coisa imperiosa nossa. O que eu vejo é agora um extremo cuidado, um zelo, um excesso de notícias, com tudo o que diz respeito aos imigrantes, que evidentemente tem um profundo respeito pelo que significa meterem-se naqueles barcos e aquela tragédia absolutamente medonha. Mas houve já assaltos a igrejas, assassinos a padres, já em muito número.
Mas, João, não quero fazer...
não encontra o mesmo tipo...
Mas, João, eu não quero fazer nenhum campeonato de estatísticas, porque acho que isso, quanto à franqueza, não é bom.
Eu
não
quero ser maniqueísta também.
Não, não é isso, mas eu não quero fazer nenhum campeonato de estatísticas, enfim, ver o que é mais silenciado, menos silenciado. Há uma coisa que me parece muito séria, é que aqueles que sofrem na sua dignidade, são muito pouco objeto de notícia. São muito pouco objeto de notícia. Quer dizer, muito rapidamente a gente dá a notícia de um deslocado que, por ser deslocado e por estar fanatizado,
faz uma
coisa estúpida, do que damos a notícia de quantos iguais àquele estão a ser sobreexplorados nas estufas de não sei onde, no sul de Espanha ou em Portugal ou onde quer que seja, não é? E, portanto, a notícia sobre o sofrimento é uma notícia que é escassa. Que é escassa. A notícia sobre o espalhafato é uma notícia que é espalhafatosa. A Maria João é que sabe disso, eu não sei nada. A Maria João é que é profissional da área, eu não sou. Mas eu estou a falar como cidadão perfeitamente comum nessa matéria. Portanto, devia haver mais notícia sobre, devia haver mais alarme social, mais indignação social, se quiser, sobre, digamos, violações da liberdade religiosa, matanças, o que seja, de cristãos, de evangélicos, de muçulmanos, de budistas, de não sei o quê. Devia.
Exatamente, que é o sofrimento também.
Devia.
Vamos lá ao Vaticano.
Vamos lá ao Vaticano.
Não,
olha,
porque
quero dizer, vamos lá ao Vaticano. Há bocadinho estávamos ali na sacristia a falar sobre o Tolentino. O senhor Dom Tolentino.
Dom José Tolentino.
Dom José Tolentino Mendoza. Estávamos ali a falar do Tolentino e falámos do Vaticano, não sei o quê. Eu queria dizer uma coisa que ninguém sabe. Certamente ninguém sabe. O único sítio em que eu, como turista, não pude entrar foi no Vaticano.
Porquê?
Porque é de calções.
Ah, está bem, pronto. Ah, está bem.
É verdade.
Olha, eu sei que esteve recentemente, em outubro de 2018, creio,
sim,
numa iniciativa de uma Universidade de Verão do Diálogo, que junta uma plataforma de partidos marxistas com o Vaticano. Eu achei isso muito, muito interessante.
Sim.
E como eu há pouco lhe perguntava se marxista, católico,
claro,
não sei o quê, gostava de saber...
O que é
gostava que
é
explicasse um bocadinho
isso.
E o que é que você reteve.
Muito bem,
isso.
Muito bem. Sim, senhor. Não, isso é por acaso, devo dizer que é um dos momentos desta fase da minha vida que me dá mais, que me causa mais interesse e mais entusiasmo.
Uma iniciativa de quem?
Pois, eu vou-lhe explicar. Em 2014, o então militante de um partido da oposição da Grécia, chamado Alexis Tsipras, foi com...
Temos uma vaga ideia de quem é.
Na altura ele não era primeiro-ministro da Grécia, sim. Ok? Portanto, longe, ainda estava longe.
Sim.
Em 2014, ele foi com uma rapaziada dele, e concretamente, lá está aquela coisa, foi com gente de uma plataforma chamada Transform Europe, que reúne movimentos e partidos da esquerda radical europeia. E, portanto, foi com mais, não sei, duas ou três pessoas, manifestou interesse em conversar com Francisco, o Papa. E depois, enfim, eu não sei muito bem como é que essas coisas são, sim, mas quer dizer, aquilo tem lá uma série de demarches e não era fácil, evidentemente, não era fácil para o Vaticano e para o Papa em concreto, enfim, justificar, se quiser, o acolhimento daquela pessoa, nem sequer era um estadista propriamente, enfim. Mas estas coisas, no Vaticano, como nos outros sítios, têm canais informais, que têm a ver com laços antigos, que têm a ver com amigos comuns e não sei o quê.
Foi-se desenrolando.
E lá se encontrou uma forma, e isso dava um filme indiano, era uma coisa extraordinária, o rocambolesco dos canais que se exploraram para lá chegar, uma vez contaram-me isso. E enfim, a reunião deu-se, não sei se na altura foi tornada pública, se não, acho que houve um entendimento no sentido de não se dar muita parangona àquilo, mas a verdade é que houve uma conversa que estava programada para ser de 15 minutos e terá demorado 45, qualquer coisa assim, portanto, ou seja, para significar a importância que estava ali a ser jogada. E em que uma delegação do Transform Europe, incluindo o Alexis Tsipras, encontrou com Francisco e em que se falou do mundo. Enfim, daquilo que era objeto... sim, exatamente. Eu não sei se na altura já tinha sido publicada a Laudato Si ou não, creio que sim, e portanto, muito à volta da problemática que Francisco levantava na Laudato Si, no sentido, portanto, do cuidado com a criação, das responsabilidades que todos temos diante da criação, enfim, tudo isso. E, portanto, enfim, se quisermos, a crise ecológica, para simplificar as coisas, mas muito mais do que isso, não é? A atitude profunda de empenhamento por isso, não é? Bem, e creio que isso foi, eu não estive lá, mas o que me contam é que esse foi o objeto da conversa. E, a certa altura, Francisco terá dito uma coisa perfeitamente sensata, acho que
sim,
e que terá sido qualquer coisa como... diante da grande, qualquer coisa deste género, diante da grandeza dos problemas que temos para resolver, nem vocês, nem nós, não terá sido nestes termos, mas enfim,
sim,
nem vocês, nem nós, temos capacidade suficiente para fazermos o que precisa de ser feito. E, portanto, vale a pena continuarmos a conversar, para ver como é que podemos, naquilo que nos é comum, naquilo que são preocupações comuns, eventualmente experimentarmos, pronto, coisas que possam fazer caminho. E, portanto, isto foi assim. Na sequência disso, houve naturalmente um interesse grande do lado do Transform, da rede Transform Europe, de que aquilo tivesse consequência, porque abriram-se ali portas interessantes. Isto é uma história antiga, não é? Ou seja, é a história da esquerda que olha para os católicos e diz nós precisamos de vocês. E os católicos que olham para a esquerda e alguns dizem, olha, e porquê é que a gente também não vai aqui juntos numa coisa? Bom, e portanto foi um bocadinho isto. E nessa vontade de que houvesse sequência, o Papa encarregou o atual... prefeito da Congregação para a Educação, corrijam-me se eu estou errado, Vincenzo Zanni, de ser o elo de ligação, com aquela coisa. E, em concreto, encarregou também, não sei se formalmente, isso agora já não sei, mas encarregou também gente do movimento Focolar para ser, digamos assim, do lado católico, o suporte do diálogo. E, portanto, o que se queria era criar uma plataforma de diálogo entre gente católica, gente da esquerda marxista, e explorar aspectos, temas, discussões que pudessem...
Isso em 2014?
Sim, a partir daí, 2015, depois 2016, eu entro neste processo já mais tarde, não fiz parte desse momento. Isso tinha muito a ver até com relações pessoais, enfim...
Sim, entre... mas entrou em 2018, Zé Manuel.
Sim, até antes, 17 para aí, já fazia 16, 17... E, portanto, o que é que se tem verificado? O que se tem verificado, o que se tem vindo a verificar é digamos, um exercício de diálogo à volta de questões concretas, que passou justamente no verão passado por um curso que envolveu estudantes, que eram realmente estudantes, do lado da esquerda radical, do lado das instituições de ensino ligados aos focolares em Itália, a Universidade de Sofia, à volta da questão da Europa. À volta da questão da Europa. A Europa como bem comum, foi assim que foi o tema deste curso. Portanto, estamos a tratar estamos a falar de quê? De um diálogo que é um diálogo à volta de questões concretas para explorar as possíveis convergências entre aquilo que é o ensino social da Igreja, se quisermos, muito personificado naquilo que tem sido a agenda pastoral mundial de Francisco, neste caso, e aquilo que do lado da esquerda radical europeia é a compreensão desses fenómenos. E aí tem sido muito interessante, justamente, voltando agora à nossa parte da conversa há bocadinho, tem sido muito interessante verificar como ambos os lados, se assim podemos dizer, valorizam imensa complementaridade. Valorizam a complementaridade. Valorizam mais a complementaridade do que a fronteira. Sabendo que há fronteiras. Sabendo que há fronteiras. Mas valorizando a complementaridade designadamente nessa articulação entre o estrutural e o rosto concreto. Justamente. Tem sido isso muito...
E há alguma produção já escrita
não.
ou há
não,
nada?
Não, não,
é tudo,
não,
não. Não é bem inorgânico, mas pelo menos é.
Exatamente assim. É. Exatamente assim. Neste momento há um projeto de criar um módulo... um curso, se quiser, de Transversal Ethics, ética transversal, não sei se isto faz muito sentido, mas enfim, ou seja, onde justamente se discuta,
a possibilidade
de alguma ética em que as convergências entre estes dois campos possam ser valorizadas, por aí estamos. Não tem sido, portanto, vocacionado para a produção intelectual, tem sido vocacionado para o diálogo e para a formação de gente.
E é uma vez por ano que isso ocorre?
Não, não tem periodicidade. Não tem periodicidade. Calhou no verão e já no outro dia estive em Itália, outra vez numa outra reunião.
Você falou já aqui duas ou três vezes do Papa Francisco. Há outros... é evidente que é o que está agora aí, portanto é mais natural.
Pois.
E também pela figura eu percebi que
pois.
Toca.
Isso.
Mas... olhando para trás, apesar de tudo, tem havido uma série de papas extraordinários. Há algum que o... Sim, exatamente.
Eu vou no quinto.
Pois. Cada um com umas características especialíssimas. Tem assim alguma sintonia ou alguma simpatia ou alguma convergência para trás com mais algum?
Com todos.
Com algum em especial?
Com todos. Com a maior das franquias.
Tem.
Não, eu vou no sexto. Eu ia dizer quinto, mas vou no sexto. Com todos, quer dizer, vamos lá ver, eu acho que...
Encontra-se uma ponte com cada um.
Com certeza, vamos lá ver, eu, pelas próprias posições que genericamente são conhecidas que eu tenho, sinto-me mais sintonizado com determinados papas do que com outros, não é? Agora, isso não quer dizer que na sua elaboração, como é que eu ia dizer, sobretudo no plano do ensino social da Igreja, Eu excluo a qualquer deles, não excluo nenhum deles. Dou-lhe um exemplo. João Paulo II é para mim... quando João Paulo II foi Papa, eu vivi a minha primeira fase de vida lisboeta. Eu tenho duas fases de vida lisboeta. Eu que sou um coimbrinha, como deve ser, vivi duas fases da minha vida em Lisboa. A primeira foi entre 82 e 92... Foi quando comecei a trabalhar aqui daquele lado ali, naquilo que era na altura as primeiras instalações da Faculdade de Economia da Nova, eram ali, num palacete que está agora em ruínas.
Sim.
E vivia em Odivelas, junto dos meus compadres que estão ali, que me apaijavam, e portanto, nessa fase, foi justamente quando João Paulo II era Papa. E eu aqui em Lisboa tinha um empenhamento grande com um grupo... de doutrina social da Igreja, que tinha como as suas referências presentes o Padre Zé Carlos, que já morreu, que era parco ali da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, o Padre Zé Carlos e o Alfredo Bruta Costa. E, portanto, a paróquia do Campo Grande...
Exatamente.
A paróquia do Campo Grande tem essa marca grande de uma pessoa absolutamente extraordinária, que foi o Alfredo, e que era um homem de um conhecimento e de uma capacidade testemunhal absolutamente extraordinária no que diz respeito à doutrina social da Igreja. E, portanto, há bocadinho eu parei na minha relação com a Igreja, parei quando terminei a JUC. A seguir veio o resto e logo a seguir aparece-me este grupo de doutrina social da Igreja, onde eu cresci muito na leitura, no estudo e na divulgação da doutrina social da Igreja. E João Paulo II é um Papa com elaborações muito importantes na doutrina social da Igreja. Há variadíssimos textos, mas os principais, a Solicitude ao Rei Socialis, a Laborem Exercens, sobre o trabalho. É um Papa de grande arrojo no tratamento do mundo do trabalho, o que se compreende, vindo ele de uma Polónia onde a questão do trabalho era tratada de uma forma, enfim, muito sufocante, e a centésimos anos, onde justamente João Paulo II faz também uma elaboração muito importante. Portanto, isto para dizer que eu posso recuar e posso, evidentemente, olhar para João XXIII, olhar para Paulo VI e verificar como eles foram tão importantes nas nossas vidas, não é? Quer do ponto de vista do seu estilo, João XXIII...
Quer do seu contributo.
Quer também do seu contributo. E, naturalmente, o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco com estas elaborações mais recentes.
Há pouco senti aí uma certa magoamento ou pena, ou como quiser chamar, que muitas vezes é mesmo no seio da Igreja que lhe podem atirar o magoá-lo. Uhum. Você, por exemplo, ao ter tomado a iniciativa de liderar no Parlamento uma...
Projeto-lei.
Um decreto-lei.
Projeto.
Por causa da
eutanásia.
Para dizer assim.
Sim.
Eu podia dizer de uma maneira mais formal, não, mas não. Como é que eu lhe ia te explicar? Pergunto se você nisso contemplou a tolerância perante alguém que queira oferecer a Deus o sacrifício,
claro,
do seu sofrimento.
Absolutamente, não, absolutamente. Eu não queria fazer apologia de coisa nenhuma.
Não, não vamos fazer apologia.
Eu sabia que esta parte ia aparecer,
não,
e portanto...
Mas ouça, mas não, eu não tenho
não.
O mais pequeno
claro,
desejo de polémica.
Claro, claro.
Uma vez que eu tenho aqui que esse assunto talvez volte ao Parlamento,
certeza, evidente,
que você
não,
foi a pessoa, eu só quero
seria
saber uma coisa...
Se não falasse disso.
Exato. Só quero saber uma coisa, é... Quando a pessoa resolve
claro,
oferecer
claro,
o seu sacramento,
absolutamente,
é uma forma de...
Isso.
É o máximo do amor,
sim,
foi o que Deus fez por nós.
Sim.
Parece que você, não estou a dizer que sim, pode parecer que você não contempla
sim,
isso.
Percebo,
o que vindo de um católico que deu, acabou de dar aqui um... Não, não é estranho, é passível... Não, que eu faça a pergunta.
Claro. Não, vamos lá ver. Então, sendo claro, para mim e no discurso público que tive que fazer na altura, enfim, e que fiz com empenhamento, fiz questão de dizer aquilo de que estou profundamente convicto, e que é o seguinte... a escolha de um fim de vida por parte das pessoas, de cada pessoa, é uma escolha que, quando é escolha, deve ser escrupulosamente respeitada. Escrupulosamente respeitada. E, portanto, isto para dizer o quê, e para ser muito claro, para mim, uma pessoa que escolhe ter um fim de vida em que aceita conscientemente, de uma maneira
consciente,
voluntária, que aceita a dor, o sofrimento, a degradação física, a degradação relacional, a degradação psíquica, certamente,
sim,
uma pessoa que escolhe esse fim de vida só pode ser escrupulosamente respeitada. Isso é de uma dignidade intocável. É de uma dignidade intocável. Para mim não há a menor das dúvidas a esse respeito.
Mas porquê que isso não transpareceu, caramba?
Ouça, eu... O que é que eu lhe posso dizer?
Sim, não foi você que fez as notícias, está certo.
Quer dizer, eu, com a maior das franquias, estou absolutamente à vontade para dizer que esta expressão das coisas eu reiterei-a N vezes. Mas está bem, mas quer dizer, mas ouça, as Amarias não sabe que o foco no mediático não tem que ser este, e portanto é o que é, pronto. Portanto, agora, eu acho que esta escolha é uma escolha que tem que ser escrupulosamente respeitada. E o que eu fui dizendo é a minha convicção, é que outras escolhas, quem escolhe, por exemplo, ter um fim de vida envolto num tratamento paliativo que lhe vai roubando, diminuindo a sua capacidade relacional. Eu acho que isso, essa escolha é uma escolha absolutamente respeitável. Não pode deixar de ser respeitável. Como também acho, esse é o acrescente que é conhecido, como também acho que em determinadas circunstâncias, absolutamente tipificadas, alguém que escolhe antecipar a sua morte para ter até o último dia uma vida física, psíquica irrelacional, de acordo com aquilo que se fixou para si mesmo, que também essa escolha deve ser
respeitada. Mas nós podemos dispor da nossa vida? Pergunto.
Quer dizer, ouça, a pergunta é difícil de responder por uma razão. Eu, quando tratei desta questão, tratei-a da maneira mais séria que fui capaz, e hei de o fazer outra vez, certamente, enfim, logo se verá, mas eu... Esta é uma das questões mais difíceis que se me colocou.
Exatamente.
O que é que é exigido a um legislador, a um decisor que verte para as leis as suas decisões, o que é exigido a um legislador que é católico? O que é exigido? Numa sociedade plural, como é, felizmente...
Exatamente.
Okay? Eu acho que... Eu não me sinto bem, nunca me senti bem, com a ideia do Partido dos Católicos. Eu sei que isto pode ser diferente de muita gente que aqui está.
Não.
Desculpa, mas eu estou a ser o mais sincero que posso.
Mas eu, por acaso, também não.
Não simpatizo nada com a ideia do Partido dos Católicos. Sendo que, em épocas históricas, aqui ao atrasado, como se costuma dizer, a ideia do Partido dos Católicos e a realidade do Partido dos Católicos foi muito importante. Foi muito importante do ponto de vista sociológico, político, não é? As velhas democracias cristãs eram isto, não é? Eram, digamos, o lugar certo, eram tidas como o lugar certo para o empenhamento dos católicos. Não sei bem se era contra, acho que era um bocadinho contra os socialistas, os anarquistas, os comunistas, não sei o que. Eu acho que essa formulação das coisas está profundamente desadequada àquilo que é a realidade social do nosso tempo. E, portanto, eu acho que há, e deve haver, católicos, profundamente católicos, que encontram mediações para a sua fé, voltamos ao princípio da nossa conversa, muito variadas. E, portanto, eu não simpatizo nada com a ideia do Partido dos Católicos. E, portanto,
mas volta-me ao
ponto. O que é que isto, quais são as implicações disto? É que eu, como responsável pela elaboração de leis, acho que tenho a obrigação de olhar para o conjunto da sociedade.
De?
Olhar para o conjunto da sociedade. Ter em conta o conjunto da sociedade.
Todos.
Absolutamente. Portanto. Ou seja, numa sociedade plural, onde a sensibilidade A, a sensibilidade B e a sensibilidade C convivem, coabitam, o que seja, eu acho que tenho a obrigação de ter isso em conta. E, portanto, desde que haja um respeito, desde que haja uma solução que seja capaz de, agora como se diz, está muito em moda, acomodar, não é? Agora ficar tudo em conforto. Acomodar as várias sensibilidades, sem que nenhuma seja obrigada a esvaziar-se em favor das outras, eu creio que essa é a solução que deve ser seguida. Isto é muito controverso, é muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que numa sociedade que preza o valor da tolerância, esta deve ser a solução.
Porque considera que há uma mudança qualitativa se isso fosse introduzido na sociedade?
Sim, acho que fazíamos bem, acho que ficávamos mais... ficávamos... Isso o quê?
Se o seu decreto-lei fosse aprovado.
Isso. Claro que sim, claro que acho, senão não propunha, quer dizer, não proponho porque me mandaram propor. Não, eu proponho porque estou convencido que é assim. Absolutamente, absolutamente. Ouça, nesta matéria, como em outras, eu estou convicto de que a resposta que estou, de que a proposta que estou a fazer à sociedade portuguesa contribui, neste caso, nestes casos assim, chamados casos fraturantes, não é?
Sim.
Eu acho que isso contribui para uma maior, como é que eu ia dizer, para um maior, um relacionamento mais saudável entre diversas posições sobre estas matérias. Eu acho que não prejudica, com toda a franqueza, parte desse princípio, acho que isso não prejudica a convicção e a prática de quem quer que seja.
Volto a dizer, não prejudica a sua consciência de maneira nenhuma de...
Oh, Maria João, a minha consciência, essa é a questão mais importante de todas.
Pois, por isso mesmo é que eu estou a
perguntar. Essa é a questão mais importante de todas, isto é.
É pela tremenda delicadeza da questão.
Certo, eu acho que os católicos têm na sua consciência o seu elemento decisivo. É a nossa consciência. Acho eu, desculpe, não quero ensinar nada.
Mas é a consciência.
Acho que é a nossa
consciência. Por isso é que eu perguntei,
é a
consciência.
É a minha consciência, aquela que é a minha instância de julgamento, não digo a última, porque essa, enfim, é de outra natureza, mas é a minha instância mais irredutível de julgamento. Portanto, é muito mais do que a obediência à lei. Seja a lei X ou Y ou Z, a lei civil ou a lei religiosa.
E toda
a minha consciência.
E este processo para vocês chegar à autoria desse decreto-lei foi um processo...
Não, não fui o autor. Autor.
Mas foi... Mas,
sim, está bem.
Foi certamente
tipo de destaque na defesa,
o coordenador
certo,
e o mentor.
Certo.
Mas foi um processo delicado... com hesitações, recusa-vos. Estou a falar
sempre,
de si, só de
sempre,
si.
Sempre, claro. Ouça, mas, quer dizer, não vou dizer que é a mesma coisa que se passa com outros processos. Não é.
Não é.
Claro que não é, mas isso seria fingir, não é? Agora, entendamos, quer dizer, não há, acho eu que não há... Há muito poucos processos de legislação, não é? Sobretudo para mim que trabalho na área dos direitos, liberdades e garantias, dos assuntos constitucionais e não sei o quê, há muito poucos processos de decisão que são quimicamente puros, que aquilo é, não há haverá um ou outro em que aquilo
não,
ninguém tem dúvidas.
Mas agora, este é uma,
este é particularmente
com
dilemático, com certeza, é particularmente dilemático. Agora também quero dizer uma coisa que acho que vem a propósito. Este processo é um processo em que eu aprendi muito. Muito comigo próprio, muito com, sobretudo com as outras pessoas. Este processo de legislação, de elaboração legislativa sobre a despenalização da morte assistida foi envolvido num conjunto de iniciativas, de debates, perdão, um pouco por todo o país, em que eu fiz esses debates, com boa parte deles com o meu queridíssimo amigo João Semedo, e andámos aí por todo lado. E havia debates que eram organizados por partidos, outros eram organizados por associações, outros eram organizados por autarquias, e muitos eram organizados por paróquias. Lembro de um de Matosinhos que foi organizado pela paróquia de Matosinhos, lá num auditório de uma escola secundária. Imensa gente, uma coisa interessantíssima. E em que aquilo eram debates a sério, como deve ser, com contraste, com paixão, mas com muita, ao mesmo tempo, com muita...
Dignidade.
Como é que dizer? Sim, muita elevação ao mesmo tempo, não é? Paixão, mas com elevação, quer dizer, que é uma coisa que não é muito frequente, não é? Bom, e é curioso isto, sabe, que... quando o debate envolvia histórias de familiares,
sim,
de amigos, de pessoas, sim, não sei o quê, sentia-se claramente que, digamos, a construção conceptual abalava, todas as construções conceptuais, não é uma, era todas as construções conceptuais abalavam diante da singularidade daquele caso concreto em que se verificou isto e aquilo e aquele outro não se verificou, este debate é um debate muito, muito difícil, porque ele, no outro dia, semana passada, estive aqui no Lumiar, na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, numa sessão sobre terminologia em relação a fim de vida. Pai, os conceitos são ali, como é que se chama? Eutanásia, ortotanásia, distanásia, prolongamento, quer dizer, e depois aquilo, a fronteira é ali, aquela... Mas, quer dizer, em termos terminológicos e conceptuais, a fronteira pode ser clara, mas diante dos casos da vida em que nos aparece...
Mas, Manuel, mas isso é contudo.
Exato.
Não é só...
Absolutamente. Mas, só para lhe dar conta, portanto, de que... Uma das coisas que fazia abalar uma certa crispação, que era uma crispação muito mais conceptual do que experiencial, foi justamente a introdução dos casos. Eu conheço, a minha mãe fez, aconteceu isto, o meu familiar aconteceu aquilo.
Mas isso é quase, depois é, se me permite, não digo demagógico, mas com certeza basta trazer um exemplo, a pessoa lacrimeja, fica aflita, pensa, eu também não... Temos que acabar, porque isto acaba às 10h30, não estou a fugir ao assunto, tanto que fui eu que o trouxe. A minha discordância é que, não sei se nos compete a nós, abolir... auto-abolir o sofrimento. Atenção a isso. É isto que me pode diferir, mas temos que começar amanhã para continuar esta conversa.
Eu acho que a minha convicção é de que devemos dar àqueles que têm essa convicção a possibilidade da sua escolha ser respeitada.
Da escolha?
Sim.
Ok. Muito obrigada. Zé Manuel, muito obrigada. Gostei imenso de conversar consigo.
Muito obrigado.
Que aconteceu.